Palavra de Especialista.
Voltamos com a Palavra de Especialista, hoje conversando sobre o Super Simples. Quem está conosco aqui na linha é o consultor de políticas públicas do SEBRAE, Alessandro Machado. Alessandro, as empresas atuais que pagam seus tributos pelo Simples, elas vão migrar automaticamente para o Super Simples?
Isso, elas vão migrar automaticamente, então quem está no Simples passa, né? A Receita vai fazer está fazendo uma forma de passar, então a partir de agosto, como ele paga sobre o mês anterior, a partir de agosto ele já vai pagar nesse novo sistema, né? E aí existe o prazo para quem está fora do Simples, né? O prazo que começou agora é dia 1º de julho, né? E vai até o final do mês, para quem quiser aderir. Né? Isso durante esse ano vai ser esse prazo, mas a partir do ano que vem, volta ao normal, sempre o prazo de adesão fica dentro do mês de janeiro, né? Então, em janeiro ele já faz adesão até o dia 31 de janeiro, já porque aderindo a um regime para o pagamento de impostos, ele fica até o final do ano com esse regime. Então, sempre que ele quiser alterar, ele vai poder alterar em janeiro. Esse ano, como a lei, a vigência da parte tributária começou agora dia 1º de julho, então ele tem esse prazo, né, para fazer adesão até o final desse mês.
Ou seja, então, o empresário que está no Simples, ele migra automaticamente. Se ele fizer as suas contas e julgar que não é interessante, ele também tem até o final desse mês de julho para poder optar?
Isso. Até o final do mês ele vai poder optar pelo regime que ele vai utilizar até o final do ano, né? Então, em janeiro sempre... E é o prazo que ele tem até para experimentar ou para verificar como é que vai se comportar, né? Então, é interessante porque nesse primeiro momento ele vai ter 6 meses, digamos assim, né, para optar por esse regime ou não, né? Então, se ficar ruim ou se ele acha que no regime do lucro presumido ou lucro real fica melhor, em janeiro ele pode também fazer essa alteração e aí permanecer durante pelo menos no mínimo 1 ano nesse novo regime.
Alessandro, e empresários que tenham alguma dívida, que estejam em débito, eles vão poder também ingressar no Simples ou não?
Não, eles foi aberto agora, né, em julho, um sistema de parcelamento de dívidas. Tá? Então, se ele tem dívidas com a União, com os estados e municípios, ele vai ter essa opção de parcelar suas dívidas e aí continuar no Simples. Porque isso já existe no Simples atual. No Simples que foi revogado, né, em junho. Então, o que acontece? Para ele sempre utilizar, porque é um sistema mais benéfico para ele, é um sistema diferenciado para ele, onde ele paga tudo de uma única vez e com alíquotas menores. Então, para ter esse benefício, ele tem que estar em dia, né? Então, não pode ter dívidas, né? Então, já no Simples antigo, se ele tinha alguma dívida, ele poderia ser excluído em qualquer momento, né, do regime. Então, para continuar esse regime, ele vai ter esse prazo aí para parcelar suas dívidas, né? Então, isso de acordo ali com que a Receita tem as suas definições do número de parcelas e valor mínimo de parcelas, os estados também vão definir e os municípios também, tá? Então, informações sobre estados e municípios ele vai pegar na Secretaria da Fazenda desses entes. E na parte federal ele pode pegar ali esse material de como parcelar na página da Receita Federal, que é receita.fazenda.gov.br.
Então o empresário pode ingressar assim desde que ele procurou a Receita Federal ou a Secretaria de Fazenda e faça um refinanciamento da sua dívida.
Isso, exatamente. Então você pode participar desse novo regime, mas para isso você também tem que acertar as contas, tem que estar em dia, né? Então, por isso se dá essa opção para os empresários, para não vedar ninguém. Então, isso para ele é bom também, que depois para participar de um processo de compras governamentais ou de crédito, se ele não tiver em dia, fica sempre mais complicado também. É uma grande oportunidade para que ele possa atingir outros mercados também.
Alessandro, além dessa questão da alíquota máxima, do teto máximo que estados e municípios ainda precisam regulamentar, há ainda alguma outra regulamentação que vai ser feita no âmbito estadual e municipal?
Sim, na verdade, hoje, neste ano, ainda está se trabalhando muito na parte federal. por exemplo, o processo de desburocratização, o processo de compras governamentais, o processo de acesso a crédito, o processo de tecnologia, tudo isso são capítulos ainda que estão sendo regulamentados na parte federal. Mas os estados também poderão regulamentar, por exemplo, o estado pode definir que as compras que ele vai fazer dos fornecedores dentro do processo de licitação, por exemplo, até R$80 mil serão destinados exclusivamente para micro e pequena empresa. O estado poderá definir através de um convênio com a Receita Federal, que chama cadastro sincronizado, onde os dados serão os mesmos. Na verdade, esses dados serão compartilhados entre o ente federal, estadual e até municipal. Né? Isso é um convênio da junta comercial com a Receita Federal. Então, isso também deve ser feito pelo governo do estado. O governo do estado pode definir que a sua Secretaria de Ciência e Tecnologia tenha que ter no seu orçamento 20% dos recursos destinados a programas de micro e pequena empresa, que é o que diz a lei geral. Então, isso vai, obviamente, alguns estados já estão, alguns governadores já assinaram decretos, né, e o Maranhão foi o primeiro a fazer isso, assinando decretos para formar um comitê, né, estadual, que é composto, perdão, não foi Maranhão, foi Pernambuco, que é composto de entidades governamentais e entidades empresariais para discutir como implantar a lei geral no estado. Então isso é importante porque isso traz a participação pública e privada, né, para que, de que forma, na parte de tecnologia, na parte de crédito, na parte de desburocratização, na parte de acesso a mercados, de que forma isso vai funcionar no estado. Então, alguns governadores já estão assinando esses decretos para montar esse comitê que será responsável pela implementação.
Ou seja, é importante que, além do micro e do pequeno empresário se orientar e se informar a respeito do que está acontecendo imediatamente, ele também vai ter que acompanhar como essa discussão vai se desenrolar em nível estadual e municipal, não é isso?
Exatamente, exatamente. Nos municípios, onde a gente sabe também que acontece muita coisa dentro do município, o Sebrae, junto com entidades, outras entidades, fez um modelo de legislação municipal onde o prefeito pode utilizar aquele modelo para implantar no seu município, a lei geral, para regulamentar no seu município. Esse modelo está disponível no site leigeral.com.br, onde ele pode fazer o download ali e pegar esse modelo e utilizar como implantação no seu município.
Bom, a gente está conversando com o Alessandro Machado, que é consultor de políticas públicas do Sebrae. A gente está revendo aqui os principais aspectos do Super Simples, que já está em vigor. Alessandro, há uma expectativa de que a migração do Simples para o Super Simples e até de empresas que não aderem, que não estão no Simples hoje, para esse novo sistema, que é o Super Simples, seja alta? Eu queria que você comentasse também se na avaliação do Sebrae, se há algum tipo de expectativa de um aumento de uma geração de empregos em função de uma expectativa maior de formalização desses empreendimentos. O que vocês estão esperando? Qual a expectativa disso?
Bom, a gente espera que realmente, talvez não só nesse ano, a gente não vai ter números mais precisos, talvez mais a partir do ano que vem, né, onde as dúvidas vão diminuir, mas a gente espelha mais ou menos o que aconteceu em 96. Quando foi criado o Simples, em 96, de 96 para 97, a receita declarada da micro e pequena empresa, se aumentar muito o número de micro e pequenas empresas, a receita declarada da micro e da pequena empresa aumentou em 124%. Né? Isso quer dizer que esses 124% de aumento era tudo de receita que estava na informalidade. Como não aumentou o número de empresas e aumentou o número da receita declarada das micro e pequenas empresas, isso foi uma parte da economia informal que entrou para dentro da formalidade. E de 96 para 98, o dado, e esses dados estão na página da Secretaria da Receita Federal e do Ministério do Trabalho, o emprego nessas empresas, que eram consideradas micro e pequenas empresas, de 96 para 98, aumentou em 70%, apenas em 2 anos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que diminuiu a informalidade, aumentou a receita declarada das micro e pequenas empresas e aumentou o emprego consideravelmente nessas empresas. Então, a gente espera que pelo menos daqui um ano, daqui a dois anos, esse número, esses percentuais, eles venham a se repetir ou até aumentar, né? Porque é uma grande oportunidade, porque essa lei ela atinge 98% das empresas do país, né? Que são de micro e pequeno porte. Então, realmente, isso vai significar um grande avanço na economia do país.
Bom, a gente termina aqui a nossa entrevista com Alessandro Machado, que é consultor de políticas públicas do SEBRAE, que conversou com a gente aqui no Palavra de Especialista sobre o Super Simples. Bom, Alessandro, a gente pode indicar e orientar para o nosso ouvinte que, nesse momento, o caminho das pedras é realmente o empresário, o pequeno empreendedor, procurar informação, procurar os SEBRAE do seu estado ou escritórios de contabilidade adequados para que ele tire todas as suas dúvidas e veja efetivamente qual o sistema mais vantajoso para ele. Esse seria o principal recado que a gente pode deixar?
É, o principal recado, porque essa é uma decisão importante para a empresa dele, então ele precisa estar bem orientado, né? Então, nós já estamos fazendo isso, buscando orientação junto aos SEBRAE estaduais, isso em todo o Brasil, né? Capacitando o pessoal do atendimento, e assim como capacitando também 30 mil contadores. Então é importante que o empresário procure o seu contador e que deve estar bem informado sobre essa legislação e também utilize o serviço de atendimento do SEBRAE, seja ele presencial, seja através da central de atendimento, ou também utilize a página, né, que o SEBRAE está colocando, onde tem perguntas e respostas, né, como fazer, como vou optar, de que forma, até quando, isso, perguntas e respostas no site www.leigeral.com.br. Ali ele tem perguntas e respostas, simuladores, cartilhas, e onde ele pode... O importante é que ele consiga sanar todas as dúvidas, né, para que ele faça uma boa decisão e que essa decisão represente um ganho muito bom para a empresa dele.
Alessandro Machado, consultor do SEBRAE, muito obrigada pela atenção, pela participação aqui no programa.
Muito obrigado.
E o programa de hoje fica por aqui. O Palavra de Especialista teve produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Reinaldo Santos. Você pode ouvir esse programa na íntegra, na página da Rádio Câmara na internet. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E você, ouvinte, pode enviar para a gente sua sugestão, crítica ou comentário. É só ligar para 0800-619-619. A ligação é de graça. Eu sou Daniele Lessa e agradeço a você, ouvinte, pela companhia. Um bom dia e até o próximo Palavra de Especialista, quarta-feira, às 8h30 da manhã.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.